Uma conferência internacional organizada pela ONU comemorou 50 anos da resolução que declarou o direito à independência dos povos colonizados e abriu o caminho para a formação dos países que hoje compõem a África. Convidado pela organização do evento, o jornalista da Rádio Senado, Ivan Godoy, esteve presente à celebração e conversa agora aqui com a gente no Conexão Senado sobre a sua participação na conferência que ocorreu nos dias 13 e 14 deste mês em Argel, a capital da Argélia. Bom dia, Ivan.
Bom dia.
Ivan, então, como é que foi essa conferência? Que reflexões ela trouxe para o momento que passa a África?
Bom, Jefferson, essa foi uma conferência comemorativa, né? Teve vários organizadores, inclusive a ONU, a União Africana também participou, né, da organização, porque ela tem muito a ver com a África, né? Exatamente, porque essa resolução 1514 da ONU, 1514, ela foi adotada no dia 13 de dezembro de 1960 e abriu caminho para a independência dos países africanos, em geral para povos que estão sob domínio colonial ou sob ocupação estrangeira. É uma resolução da ONU que é válida até hoje, né? E se aplica, sabe que ainda no mundo há 16 casos, né, de povos que estão sob domínio estrangeiro ou sob ocupação, digamos, estrangeira. Então, de certa maneira, foi uma comemoração, mas também trouxe uma discussão sobre o futuro dos países, dos antigos países colonizados, especialmente os países africanos. Bom, devo dizer que teve presente representantes da maioria dos países do mundo, personalidades, principalmente, digamos, os pais fundadores da África, né? Os que ainda estão vivos, né? Uhum. Daqueles lutadores pela independência da África na década de 60, né? E a reflexão principal nesse caso é sobre o futuro da África, né? E também sobre o papel até da mídia, né? Internacional no acompanhamento desse processo de independência dos países africanos e da mídia hoje. Agora, a grande questão, sem dúvida, foi a aplicação ainda hoje desta resolução da ONU. Porque, por exemplo, temos casos, né, que a resolução pode ser aplicada, que é o caso da Palestina, né, dos territórios ocupados, né, e temos na própria África o caso do Saara Ocidental, que é um território que há uma disputa já de vários anos, desde os anos 70. Era um território que pertencia à Espanha e a Espanha se retirou. E aí esse território hoje pertence, embora isso não seja reconhecido internacionalmente, mas está nas mãos do Marrocos. O Marrocos alega que tem direitos históricos sobre esse território, que seria o mesmo povo, mas ao mesmo tempo eles têm um governo que, na verdade, na prática, só domina pequenos pedaços do território, que esse governo do Saara Ocidental, ele quer um Saara Ocidental independente, né? Então há todo um conflito com essa questão, né? São só dois casos que eu estou mencionando, né? Falando sobre a reflexão em relação à África, esse encontro de tantas personalidades, porque, por exemplo, no meu caso pessoal, foi uma oportunidade de falar com muita gente interessante, né? Que tem um conhecimento profundo da África. Só para dar um exemplo, eu pude conversar com o subsecretário-geral da ONU para assuntos políticos, que é o número 2 da ONU, né? Falei também com o chefe da União Africana, né? Que é uma entidade que seria como a União Europeia, né? No caso da Europa. E a reflexão principal são além dessa questão da aplicação dessa resolução da ONU para casos que continuam, né, de ocupação estrangeira em determinados territórios, a grande questão é que a África, ela precisa de alguns pontos básicos para garantir o seu desenvolvimento. E esses pontos são basicamente, em primeiro lugar, projetos, né, concretos de desenvolvimento econômico e social, a questão também da integração africana, integração tanto do todo o continente como regional e subregional, né, de áreas. É o caso, por exemplo, no sul da África, que existe toda uma integração entre África do Sul, Angola, Botsuana, Moçambique, né? é um processo importante, e também o aperfeiçoamento da boa governança e da democracia na África, né? Então esses foram pontos assim, básicos, né? Como você sabe, você que é um estudioso das ciências políticas, a boa governança, né, e o aumento da democracia sempre contribuem para o desenvolvimento econômico.
Você falava essa questão do Marrocos, né? O Marrocos ainda é o único país fora da Comunidade Africana de Nações, não é? Justamente porque a comunidade não se posiciona em relação ao Saara Ocidental.
Não, né? Na verdade, a comunidade reconhece o Saara Ocidental como um país independente.
Como livre, exatamente.
E exatamente, o Marrocos não aceita isso, né? Agora, estou havendo negociações. Você sabe que houve um conflito forte aí, inclusive militar mesmo, entre o Marrocos e a Frente Polisário, né, que é a entidade essa que defende a independência do Saara, né? Então é curioso isso, a União Africana reconhece essa entidade, que se chama República Saariana Democrática, que seria, caso conseguisse a independência, o único país africano de língua espanhola.
Sim.
Seria curioso. Quer dizer, não seria. Há um outro chamado Guiné Equatorial, mas seria, digamos, o segundo país africano de língua espanhola. Agora, então, isso é um conflito que não termina nunca, né? Então, está havendo negociações, tudo agora está em torno da possibilidade de um plebiscito. A ONU defende um plebiscito que determine realmente se o Saara deve ou não ser independente, esse Saara Ocidental. Mas há muita, essas negociações até agora não chegaram a acordo nenhum, né?
As Nações Unidas que mantém hoje 7 missões de paz na África, não é, Ivan? Como é que essas missões são vistas pelos africanos? Você pode perceber qual o sentimento em relação a isso?
Eu acho que as Nações Unidas, em geral, são bem aceitas, né? Elas têm uma série de projetos na África. Eu pude, inclusive, conversar, né, com esse subsecretário-geral da ONU, né, para assuntos políticos. Quero dizer, Jefferson, que eu acho que o principal proveito para mim nessa conferência, além de foram esses contatos, e a possibilidade de preparar um programa para quando, já para o ano que vem, eu pretendo preparar um programa especial na Rádio Senado sobre 50 anos de independência da África, né? Então, essa foi uma grande oportunidade, porque eu pude falar com uma série de pessoas, fiz várias entrevistas que servirão para essa reportagem especial que eu pretendo fazer, até aproveitando essa maré, né, da Rádio Senado, que está obtendo tantos prêmios, né? Com reportagem, quem sabe, né? Consigo também um prêmiozinho por aí, né?
Esse que é um tema interessante.
É um tema interessante, né? 50
essa
anos.
Questão dos 50 anos. Falar.
Agora, eu queria destacar, né, que algumas coisas interessantes, Jefferson. Na conversa, por exemplo, com um juiz africano, eu falei com um juiz, que ele é um juiz de Serra Leoa, que faz parte da Corte Internacional de Haia, do Tribunal Internacional de Haia. É um dos 15 ministros de Haia. Ele me falou um negócio interessante, porque ele disse que às vezes não se deve julgar tão severamente a África por esses conflitos que ainda persistem. A gente falou dessa questão do Saara, mas há conflitos entre países, né? Houve casos como aquele massacre, né? Aqueles massacres que aconteceram, né? Em países africanos, entre tribos. Mas ele lembrou uma coisa curiosa. Ele falou: olha, a África só tem 50 anos de independência. Nos primeiros 50 anos de independência da América Latina, houve de tudo. Ele falou: houve uma série de ditadores, né? Caudilhos, né? E guerras entre os países, presidentes assassinados de todo tipo, de maneira, né? De todas as maneiras possíveis, né? Então ele falou: olha, vocês na América Latina também, os primeiros 50 anos de independência foram tumultuados, né? Então vocês não podem julgar tão severamente a África, né? Só temos 50 anos de independência.
E algumas partes, como no caso das ex-colônias portuguesas, 35 anos, né?
É verdade, que isso é outro aspecto interessante, que é bom lembrar. Quando a gente fala que essa declaração abriu o caminho para a independência da África, mas houve a independência das colônias inglesas, francesas. Aliás, a França teve a exceção, que foi a Argélia, exatamente, que foi sede da conferência, que a Argélia, a França não quis dar independência. Então houve uma guerra de 8 anos, e que terminou em 1962, e com 1,5 milhão de argelinos mortos. Foi uma das guerras mais violentas de independência que já houve no mundo, né? Então, Esse foi um exemplo. Agora, o outro exemplo que você está falando aí das colônias portuguesas, né? Portugal perdeu um tempo enorme, porque, vamos falar claro, esses países que deram a independência logo no início, as suas colônias, como a Inglaterra, estabeleceram uma relação de amizade com esses países independentes imediatamente, né? E até exerceram uma certa influência nesses países. Até se falou que houve um longo período na África do chamado neocolonialismo, né?
Sim.
Ou seja, essas antigas potências, elas mantinham uma influência forte nesses países. Agora, Portugal manteve tantos anos de luta, né? Até 1975, morreram milhares de portugueses, milhares de jovens portugueses ficaram mutilados e criou-se um clima ruim, digamos, né? Que claro que hoje em dia já Portugal tem relações ótimas, né? Com essas ex-colônias portuguesas, como Angola, Moçambique. Está havendo até um processo agora interessante que, na época, depois da independência, muitos portugueses que moravam lá acabaram voltando para Portugal. Mas hoje em dia muita gente está indo trabalhar lá, até porque você sabe que Portugal, como outros países da Europa, não passa por um bom momento econômico, né?
Exatamente, e Portugal vive uma situação ainda mais séria que outros países. Agora, você falava dessa expectativa ou dessa situação da América do Sul, né? Dessa comparação. Qual o que se espera do Brasil na África? Qual o sentimento em relação à possível influência brasileira nos países africanos, principalmente na área tecnológica, na área de agricultura, na área de, inclusive, de fortalecimento da democracia, como é o caso de Guiné-Bissau, por exemplo?
Eu acho que a expectativa é boa. Devo até dizer que eu conversei exatamente também com um dos líderes daqueles pais fundadores da África, o ex-presidente Kenneth Kaunda, de Zâmbia, né, que foi um daqueles que na década de 60 fez a independência do seu país. E eu até perguntei para ele sobre o futuro da África, se ele era confiante. Ele disse que os países africanos, ele tinha certeza, que também teriam lugar ao sol, né? Que entre os principais países do mundo, como o Brasil está tendo agora, né? Quer dizer, eles veem o Brasil como exemplo de um país do terceiro mundo, né? Do chamado terceiro mundo, né? Como a gente ainda fala, primeiro mundo, terceiro mundo, dizem que isso já é superado, né? Esse tipo de classificação.
Hoje é desenvolvidos e em desenvolvimento.
Exatamente. Né? Mas na verdade, eles veem o Brasil como um exemplo de um país que conseguiu chegar lá, né? Entendeu? Agora, o que é interessante, eu conversei também com o ex-vice-presidente de Moçambique, Marcelino dos Santos, também um dos lutadores pela independência. Uhum. Ele falou que é muito importante essa presença do Brasil. Agora, ele destacou que é importante também que isso que se procure conciliar também com os próprios interesses dos países africanos, né? Porque é claro que o Brasil também está ganhando seu dinheiro na África, né?
Sim.
Mas ele falou que é muito importante essa questão da transferência de tecnologia. Essas atividades que o Brasil realiza, né? Como a Embrapa, que leva a tecnologia, e até essa experiência também no fortalecimento da democracia, né?
Uhum.
Eu acho que tudo isso é muito importante, como você está falando. A visão que eles têm é que o Brasil, por não ter tido um passado colonial, ele pode oferecer muito à África.
Uhum. Justamente nessa contraposição aos países europeus, né? Que essa é a grande questão do neocolonialismo, de não transferir a tecnologia, né?
Jefferson, os países europeus, de certa maneira, estão pagando pelos seus pecados, né? Do
Sim.
passado, né? Os africanos consideram, bom, eles têm que nos ajudar, porque eles também aproveitaram da África, né? Eles, de certa maneira, temos que observar que não foi apenas a questão da exploração colonial, que muita coisa foi tirada da África, né? Inclusive a população africana, né?
Sim.
Que foi levada como escrava, né? Aqui para as Américas, né?
Uhum.
Mas lembre-se também que como as fronteiras coloniais foram totalmente arbitrárias, e inclusive dividiam povos, né? Às vezes determinados povos ficaram divididos entre quatro países diferentes, né? Isso foi uma fonte inesgotável de conflitos na África independente.
Dois casos bem emblemáticos, Ruanda e Sudão, né? No caso do Darfur, por exemplo.
Exatamente.
Que dividem
Sudão, que inclusive está realizando agora em dezembro um plebiscito, né?
Uhum.
Para decidir se separa ou não a região sul do Sudão, né?
Uhum. A região de Darfur, né?
Exatamente, tudo aquilo que é Darfur e outras áreas do sul também. Agora, tudo isso por quê? Porque o colonialismo juntou povos diferentes, né? Porque foram totalmente arbitrárias essas fronteiras, que aliás foram decididas numa conferência que houve em Berlim na década de 1880. diplomática entre as potências. E como foi tudo tão arbitrário, né, a África erra desse tipo de situação. E o pior de tudo, que eu falei até com alguns líderes africanos lá, né, e eles comentavam assim, que eu dizia, bom, mas será que não dá para agora mudar as fronteiras e ficar cada grupo étnico com um país? Ele falou, olha, isso é outra fonte de confusão, a gente prefere deixar como está, né?
É, porque aí envolve também outra, a questão política das nações, né?
De cada nação, exatamente, né? Claro. Nenhum governo, nenhum presidente, ele quer perder uma parte do território que ele governa, né?
Sim. Isso, você imagina, imagina numa divisão dessas, por exemplo, vai dividir a região do Congo, por exemplo, perde uma grande, numa divisão, perde uma grande jazida de algum minério, alguma coisa assim. Nenhum país vai aceitar isso.
Exatamente. Né? Agora você tocou um tema importante também. Observa, a África tem, digamos, as condições materiais e econômicas para se desenvolver, principalmente essa área de minérios, né? Uhum. E, por exemplo, a questão do petróleo, né? A gente vê que até países que antes aparentemente eram apenas agrícolas, como as Ilhas de São Tomé e Príncipe, né? Um país irmão de língua portuguesa, agora descobriu petróleo, né? No Sim. mar, né? E se calcula que vai entrar muito dinheiro em São Tomé e Príncipe.
E então, aí entra também a participação do Brasil, né?
Exatamente, que a Petrobras está contribuindo, né, nessas pesquisas, uhum. né? E aí vem uma coisa importante, aí vem a questão da boa governança, né? Ou seja, é importante que esses países tenham condições de utilizar bem esse dinheiro, né?
Sim.
E agora, há quadros, como eu te falei, juízes africanos que estão na Corte de Haia, eu pude encontrar gente muito preparada dos países africanos. Há uma elite, né, africana também. O que acontece é que a grande massa precisa melhorar essa parte da educação. Uhum. Agora, tudo isso depende do país, por exemplo. A África do Sul já tem um sistema educacional bastante bom. A Sim. própria Argélia também.
É, parece que a África pode se dividir em três partes, né? Tem a região do norte da África, né, o chamado Maghreb, que é a região árabe, o sul com a África do Sul e no meio uma grande área que ainda busca um lugar mais, se posicionar melhor na questão econômica, questão de desenvolvimento social, não é? Porque os extremos parece que já estão encontrando um caminho mais claro.
É, o caso, por exemplo, desse país do Maghreb, né, é que os que têm, por exemplo, petróleo e gás, isso ajuda muito, uhum. né? É uma fonte de recursos. O caso, por exemplo, só da Argélia, que é como sede da conferência, a Argélia, ela tem dedicado grande parte do PIB, desde a independência, uma proporção alta do PIB à educação. Isso ajudou o país muito, né? Uhum. Isso ajuda, né? E agora, há países africanos que a parte educacional ainda está muito fraca. E a outra questão também é a parte de saúde pública, né?
Sim.
Você sabe que o continente mais afetado pela AIDS é a África, né?
Uhum.
E tem países em que boa parte da população está infectada pela AIDS, né?
Uhum. É, esse é um dos grandes dramas também, sobretudo da área central da África, né?
Exatamente. Então, eu acho que a África tem futuro, sem dúvida. Estão sendo descobertos muitos recursos. Agora, às vezes, esses recursos foram causa até de guerras, de conflitos. O caso de Angola mesmo, é sabido que aquele conflito que, após a guerra, né, colonial, né, a guerra, digamos, de independência, houve também uma guerra civil em Angola. E diz que essa guerra civil teve muito a ver até com o fato de Angola possuir não só petróleo, como diamantes, né?
Uhum.
Entre outras riquezas, é um país muito
Sim.
rico. E aquele grupo UNITA, que era aquele Jonas Savimbi, que acabou morto, né?
Uhum.
Nessa guerra civil, esse Jonas Savimbi diz que ele, além de receber recursos do regime racista da África do Sul, ele ocupava a região dos diamantes. Então, com a venda desses diamantes, ele mantinha essa guerra civil, né, que provocou perdas enormes para humanas e materiais para o povo de Angola, né?
Uhum. Ivan, obrigado por participar aqui do Conexão Senado, por trazer a experiência de participação nessa conferência da ONU. Um bom dia.
Um bom dia, então.